Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Yo, mic check. Yeah, here you go. Well, nah, he over here. Yeah, I heard he got that hot new thing. It's called Switch. Let's get it going.
Sejam bem-vindos, seres rapadurinhas de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e eu estou aqui com Rafael Santos e Maurício Saldanha.
Eu, sabe que eu tô começando a ficar com medo, né? Porque o Jurandir sempre tá comigo. Quer casar, Jurandir?
Eu caso na hora, meu filho. Hoje...
Que é isso,
gente? Maurício, tô tranquilo, Maurício?
Perfeito, chefe. Perfeitíssimo.
Show de bala, Maurício tá dormindo.
Ele ainda não gosta de monólogo. Deixa ele.
Deixa. Ele fica 82 vezes, estou aqui com o Maurício Saldanha. Quer começar, Maurício Saldanha, assim, sem ser terno, sem ser terno. O que eu falo? Eu falo com decorrer, a gente tem uma hora e pouco pra falar.
Exatamente. Então, vou dizer assim, eu sou o Júnior de Filho e eu tô com um monte de gente aqui, né?
Somente. Pronto. Mesmo de sempre, falando.
Não, eu não preciso nem mais me apresentar, né? Não. Mais uma edição do RapaduraCast e vamos lá, né?
Exatamente. E-mail, né? Podcast e-mail. Pronto.
Rafael, nós temos uma convidada extremamente especial, Rafael. Não, Rafael?
Vai tremendamente.
Tá tremendo, tu?
Mentor Ninja.
Nós temos a participação especial de Ana Martins, animadora profissional, rainha da blogosfera.
Olha aí, hein?
Tem um blog fantástico, a ilustradora, twitter, interneteira, é tudo. Nossa ouvinte tudo. Que ganhou uma das promoções que nós fizemos para participar do RapaduraCast. A Vanessa Carvalho já participou da edição passada, desta vez é Ana Martins. Seja bem-vinda.
Exatamente. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês, que eu gosto tanto de ouvir vocês. Agora estou participando também de um podcast, isso é muito legal.
Show de bola, show de bola. Esta edição, Rafael, nós vamos falar sobre quem, Rafael?
Will Smith.
Nós vamos falar sobre o Will Smith, o cara, né? O cara da ação, né? Dos filmes de ação.
É o próximo Samuel, ó o que eu tô falando, vai virar um Samuel L. Jackson, viu?
Vai virar, ele é o novo Denzel Washington.
Não, tem que raspar o cabelo.
O cara já tem 50 anos, rapaz, como é que é o próximo Samuel L. Jackson?
Samuel Jackson morreu? Morreu? Foi? Vou fazer a notícia pra você sair pra ele. Samuel L. Jackson.
O Denzel Washington é um novo Sidney Poitier. Will Smith não é nem novo nada. Ele é. Talvez seja por isso que ele arrecada tanto dinheiro. Ele é um novo, ele é fresco.
É fresco?
Ele é um cético. Você é um cético, mano.
Nós vamos fazer um podcast biografia. Nós já fizemos sobre quem? Sobre Sly, né? Sobre Tim Burton.
E só, né? Sobre quem mais?
Shyamala, já fizemos. E agora o Will Smith.
O ator mais pop negro da atualidade.
Exatamente. Cantor, ator, produtor, roteirista.
Compositor.
Twitteiro.
Rainha da Colômbia.
Vamos falar sobre tudo, sobre todos os filmes.
Os e-mails, né?
Vamos para os e-mails.
E-mails.
E-mails. Maurício Saldanha.
E aí, Jurandir? Como é que foi teu dia hoje?
Beleza demais, né, cara? Sexta-feira, dia de estreia, né?
Baita estreia. Polêmica, né? É bom, é ruim. Críticas pavorosas, críticas defendendo o lado do Will Smith. Né? Vamos todos ao cinema ver qual é que é de Hancock.
Né? E, Maurício, essa semana é uma semana de vídeos, né?
Nossa senhora.
Maurício, parece que é o mais versátil do Brasil. Tá em tudo.
Nossa senhora. É um vídeo. Um eu pareço uma freira, outro eu pareço uma bicha, uma coisa assim, tipo. Será que ele é? O que ele é, né? É complicado isso.
Fantástico. Feira os cabelos de celular e os vídeos lá na capa do portal, lá o Maurício Hancock.
O Hancock parece o meu parceiro dizendo ali, né? Na verdade, o vídeo devia chegar lá e... Hancock, meu amigo! Me abraçar.
Fantástico. Assista e comente aí. Ô Maurício, podcast polêmico, né, cara? Esse do robô não tinha como ser de outra forma, né? Falar sempre de criação de alguma coisa é sempre complicado, você sempre liga com religião.
Exatamente, não, e mexe não só com religião, mas só com, e também com clássicos de muita gente, mexe com filmes muito queridos de muita gente, né? Quem não tem um favorito filme de um robô?
Exatamente. Então nós selecionamos aqui alguns e-mails que chegaram, recebemos muitas mensagens interessantes, muitos chutes no saco, a gente errou pra caralho. Impressionante que parecia que a gente não tinha visto nem o filme.
Nós temos, na verdade, que fazer um Rapadura Cast com 500 milhões de participantes. Daí todo mundo fala o que quer, ninguém reclama nos comentários. Chute no saco é ao vivo. Chute no saco ao vivo seria fantástico. Vambora, então. Vamos ler.
Olha lá. Primeiro e-mail, eu tô xará.
Maíra Correia, São Paulo. Assisti o All-E no mesmo dia que eu vi o cast.
Não, peraí. Maurício... Só comentar antes de ler o primeiro e-mail, que vídeo fantástico do cabine celular que você fez, né?
Pois é, sabe que é engraçado, sucesso, né, cara? Sabe que é complicado, né, mostrar. Mas eu tava ali, saí do cinema, fui pro carro, lembrando daquela cena tão linda que eu achei. Eu pensei, né, eu tenho que mostrar isso, né, eu tenho que... Foi, mas é complicado, né, mostrar esse sentimento, assim, publicamente é complicado. Mas chorei mesmo. E adorei o Diego, dizendo, chora mundo, chora saudade. Chora mundo com a Wii. Quem não chorou é de pedra, né? Vamos lá, assisti a Wii no mesmo dia que eu vi o cast. Realmente o filme é tudo que falaram. E ainda mais, o personagem passa tanta emoção em suas ações, sem dizer uma só palavra, que não temos como não levantar e aplaudir um filme desta qualidade. A Pixar conseguiu de novo criar um personagem que ficará em nossa memória durante um longo tempo. O mais engraçado é a raiva que dá de nós seres humanos quando vemos o que estamos fazendo com a Terra e que depois de usar e abusar dela, vamos para o espaço e esquecemos de quem nos abrigou durante tantos anos. É emocionante. Enfim, o Wall-E ganhou espaço entre as melhores animações de todos os tempos, tanto em sua história quanto em sua qualidade de produção, e apenas elevou a estima que todos tínhamos sobre a Pixar. Um enorme abraço a todos.
Fantástico.
É incrível, o filme pegou todo mundo, né? Esse filme pegou todo mundo.
Vamos lá, próximo meu, Genício Zanetti. Você é italiano, né? Genício
Zanetti.
41 anos, Rio de Janeiro, Brasil. Ele diz aqui, segundo a Wiki, o termo robô tem a origem da palavra tcheca, robota, que significa trabalho forçado. Olha aí, Maurício, tá vendo? É trabalho forçado. Quando vocês falaram de Robocop, fiquei em dúvida de qual era o termo para definí-lo. Encontrei esses, também na Wiki. Um ciborgue é um organismo cibernético, isto é, um organismo dotado de partes orgânicas e mecânicas, geralmente com a finalidade de melhorar suas capacidades utilizando a tecnologia artificial, que é no caso do Robocop, né? Que ele vira um super soldado, na verdade, né? Ele fala aqui que me parece bem próximo do caso do Robocop, não? Aí ele comenta aqui que existe uma peça de teatro ainda em produção no Rio, também chamada Manifesto Ciborgue, que trata do assunto. Fala-se de desde um brinco, piercing, próteses, fala de Michael Jackson e as modificações feitas no corpo, silicone, cirurgia plástica e afins. Existe até uma cena que um ator deita-se nu em uma maca e seu corpo vai sendo, aos poucos, sobreposto por fotos e peças e coisas que podem ser colocadas dentro do corpo humano.
Não, que jabazão do Genício Zanetti pela essa peça. Ele só não colocou o nome da peça, botou Ciborgue, como é que chama? Manifesto Ciborgue. Interessantíssimo, vamos dizer, que se eu estivesse no Rio, eu ia com certeza assistir essa peça. Bela dica, belas palavras de Genício. Samuel Correia, 25 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas ontem à noite... Ele começa assim. Mas ontem à noite, acessei o site do Cinema com Rapadura e li e vi tantas palavras de elogios à produção que fui conferir hoje. Achei as críticas muito exageradas. Que o Wii pertence ao outro nível de animação, não contesto. Mas incluí-lo no topo da lista como a melhor animação já produzida, não concordo. Primeiro porque ele tem traços de um filme adulto. Nunca ninguém disse que a animação tem de ser para criança, mas o público-alvo da Disney é o infantil. E acho que ele não foi tão bem atingido como nas oportunidades anteriores, como Carros e Os Incríveis. Falar sobre sedentarismo, poluição do planeta e domínio das máquinas não cabe na cabeça da criança, que vai ao cinema esperando dar inúmeras risadas, sentindo no cinema que elas ficaram meio perdidas ou decepcionadas durante a exibição. Não quero dizer aqui que não gostei do filme, mas ainda mantenho a Era do Gelo da DreamWorks como a melhor animação já produzida. E fico na expectativa de Kung Fu Panda, que promete tudo. Samuel é um espião da DreamWorks.
Não, se bem que a Era do Gelo não é da DreamWorks, né? Da Fox. Chute no saco daqueles astronômicos de dos ovos entrar e sair na boca, cara. É da Blue Sky, não tem nada a ver com o DreamWorks. Na verdade, ele mesmo fala aí, né, cara? O filme não é da Disney, o filme é da Pixar. A Pixar, ultimamente, ela vem trabalhando muito com filmes que tem um conceito mais adulto, né? Ratatouille que o diga, né, Maurício?
O filme não só tá com uma das produções já mais bem feitas de animação, como é, de fato, a melhor animação, feita, como tá na lista dos 10 melhores filmes do mundo, já feito na história do cinema. Tá pra entrar numa lista nos Estados Unidos, lá não lembro agora qual é o órgão, enfim.
Com uma semana de estreia, né?
Com uma semana de estreia no top 10 dos melhores filmes já feitos, incluindo qualquer outro, junto com o Cidadão Kane.
É de longe o filme com a maior avaliação do ano, a avaliação mais alta do ano nos principais sites de críticas do mundo.
E como tecnicamente é a melhor, tecnicamente não tem dúvidas, que é a melhor animação. Põe a qualquer animador aí, ou pessoa que trabalha com isso do ramo, pra dizer que é um profissional, pra entender que é melhor. Agora, gosto pessoal é outra coisa. Dizer que sim, te tocou mais a Era do Gelo e tu tá querendo muito ver o Kung Fu Panda, que vai te tocar de uma maneira como de fato deve ser uma animação na cabeça do Samuel, concordo e defendo, e tem que defender a ideia que ele acredita mesmo, o sentimento dele. Agora, me desculpe, a Wall-E é o melhor filme até agora do ano e a melhor animação já feita na história.
Fantástico. Próximo e-mail, Rafael Fernandes, 21 anos, São Paulo, SP. Fala, rapaziada do RC, gostei bastante desse último cast. Gosto muito de filmes de robôs. Realmente, os robôs de Star Wars são clássicos. Agora, o que eu queria mesmo comentar é sobre um filme que vocês não falaram, que é o filme Ghost in the Shell. Na verdade, muita gente falou esse filme aí que a gente não comentou. É um filme de animação japonesa que mostra um futuro onde os humanos já criaram uma espécie de corpo androide que você pode transferir seu cérebro e viver como um humano robô e com algumas habilidades fantásticas. É como se pudesse controlar 100% do nosso cérebro. Outra coisa que não sei se vocês sabem, mas o filme Matrix de 99 foi baseado nesse anime, que obviamente veio antes de Matrix, portanto a ideia do anime é mais ou menos a mesma mostrada no primeiro filme. Com exceção da protagonista, que no Matrix é o Neo e no anime é uma mulher que... e mais a sua equipe lá, sem palhaçada de O Escolhido. Na verdade é interessante saber isso, né, cara, que tem nada original, né, no Matrix. O pessoal fala muito de originalidade e acaba assim, e é inevitável ter referências de milhares de obras.
Eu acho que a originalidade do Matrix vem de juntar todos esses elementos, sim, que são conhecidos, obviamente, senão ele não teria nem como existir ali. Na verdade, quando a gente coloca uma história, parece que a gente diga que é original, todos os elementos que tu coloca são referentes a alguma coisa que tu sente, sentiu, sabia. Ou seja, eu acho que só é a felicidade de agrupar tudo isso e sim num conceito original, eu acho.
E numa tecnologia, né, inovadora.
Exatamente. Gustavo Henrique Iquinose, 21 anos, Maringá, Paraná. No filme Inteligência Artificial, o filho do casal...
Maurício, só chute no saco, vamos lá.
No filme Inteligência Artificial, o filho do casal que compra o robô não morre. Ele entra em coma profundo, qual os médicos dizem que o menino nunca irá sair. Só que após comprar o robô e de colocar a programação permanente naquele robô para que ele ame aquele casal como pais, o filho dele sai do coma. Então, depois que acontece um incidente em que o robô quase mata o menino, eles se livram do robô, que sai em uma busca para se tornar menino. Quem morre é o filho do homem que inventou o David, robô, que queria criar o menino perfeito.
Ah, a gente errou tudo, né, mano? A gente falou que o menino morria e eles compravam um outro menino pra substituir.
É que a gente confundiu com brinquedos assim. No filme Exterminador do Futuro, no primeiro filme, o Arnold Schwarzenegger, que volta para matar Sarah Connor, é o T-800. T-1000 é Robert Patrick, que é o robô feito de metal líquido, que é o programado para matar John Connor no segundo filme.
É, a gente errou, que a gente falou, na verdade foi o Rafael. O Rafael foi dizer, foi falar do robô, aí depois misturou T-1000 com o Schwarzenegger e outra coisa lá e acabou dando tudo
aí
errado.
Meros números.
O conceito é o mesmo, né? A gente falou
assim. Exato. Sobre os outros filmes, no Eu Robô, acho que o robô Sony não reúne os robôs. Quem organiza os robôs é aquele sistema que controla o prédio onde fica a empresa que ficou os robôs. É engraçado que ele fala assim, ó. No Eu Robô, acho que... Ele deu tanto chute no saco que nesse ele só quis dizer, olha, eu acho que nesse vocês também tem que levar o chute no saco.
Mas ele acertou que controla o computador lá, né? Tem nada a ver com o Sony, né?
Na minha opinião, ele continua, conclui, no Homem Bicentenário, também acho que ele não é apaixonado pela menininha. Ele apenas adquire um certo carinho por ela. Na verdade, a menininha, quando cresce, é que se apaixona pelo robô. Ele se apaixona pela neta dela, enquanto está se modificando para se tornar humano. Olha só, mesmo assim, eu gostaria de dar os meus parabéns pelo excelente cast. Palmas!
Chute no saco, estou aí pra acontecer, né, Maurício? Vamos dar sequência, vamos falar sobre Will Smith, tomara que não tenha shit no saco.
Todo dolorido, mas continuando. Todo dolorido, vamos lá.
Miami. Estamos de volta. Vamos começar falando sobre Will Smith. Por que que a gente tá fazendo, Rafael, um programa especial?
A gente vai começar, tá, viu, Jandir? A gente vai começar e terminar falando do Will Smith, que é só o Will Smith.
Sim, a Rocha primeiro, meu filho.
Não é porque eu não consigo pronunciar o nome dele direito.
É o Will, né? O Will. O Will Smith, né?
É o Willard. Na verdade, o nome dele é Willard Jr.
Ele é quase um... Não, é William... Willard Christopher. Smith.
Christopher. Smith Jr. Todos os atores são Júnior, né? Todos os atores têm pai.
Exatamente, ou são parentes da Sandy Júnior, né? Mas vamos começar a falar sobre o ator.
Nessa hora que tu coloca risada do nome.
Peraí, rapaz.
Ninguém ri, aí tu coloca o Leonardo pra rir.
É porque ninguém tem, ninguém escutando, só tu escutou e não riu. Esta edição, por que que a gente tá falando sobre o Smith, Maurício?
O rapaz não conseguiu responder, né?
Não,
por causa do grande filme que está estreando hoje, Hancock,
exatamente. Nova produção da Columbia aí.
Mas a gente vai falar no final do programa, né, Júnior?
Então... Isso, vamos falar tudo sobre o filme, né? Vamos falar tudo, nós já vimos tudo do filme.
Três vezes. A Ana, então, 7. Mais risada do Leonardo. Acabou de ver.
A risada padrão, né?
Aquela risada que assim, desgrudada, né? Aquela risada que vem dos meios, a risada
que até é meu sonho, essa risada. A gente anda na rua, dá uma topada no chão, aí vem minha risada, né?
É fantástico. É
aquela risada de quem?
É do Leonardo Heffer, o primeiro apresentador do RapaduraCast.
Maior repórter do Nordeste, do Norte-Nordeste.
O maior repórter, é o novo William Bonner, né?
William Bonner,
Tino Marcos, é o novo Tino Marcos.
Tino Marcos, exatamente.
Regis Rezin, Rosinho.
Revelado no RapaduraCast, né?
Isso.
Para o mundo.
É. Um abraço pro Leonardo aí, Leonardo fazendo sucesso internacionalmente, né, cara?
E mais o RapaduraCast sobre Leonardo Heffer, vamos lá.
Vamos falar sobre o Smith, na verdade... Ele não tem uma filmografia gigantesca como um Denzel Washington da vida, né? Até porque, né, Rafael? Ele vem daquela safra de atores que antes eram cantores, né?
Me diz outro.
Jennifer Lopez.
Outro.
Madonna.
Não, Madonna é putaria, né?
Ela fez filme, sim. É vida safra.
Ela não fez filme, ela fez algo parecido com atuar, né?
A Beyoncé.
Fez isso aí.
Daqueles negros que tentando a carreira como cantor, porque ele era da época do Run DMC, da época do hip hop pop.
Isso.
Negro das ruas, enfim, tem aí o registro dele, de um CD dele, de que ano? Ele era cantor, não tem esse. Pra mim, ele era cantor já coincidindo com a carreira de ator, não.
Não. Ele começou como cantor. É, isso aí que a Ana falou.
Aos 16 anos, ele começou a cantar com Jeff Thrones, né?
É autodidata, ele aprendeu a cantar sozinho.
Ele tem uma característica muito natural, que era aquele tipo negão que tu fala, né, Maurício? Aquele que pode, aquele bichão, as calças lá embaixo, usava as correntes. Então, desde criança, o apelido dele sempre foi Prince, né? De príncipe, como se fosse um reizinho, né? Um filho de um rei, assim, por ter um estilo já natural. E por isso que ele acabou adotando o nome Fresh Prince, né?
É.
Que foi o primeiro nome dele antes de ser Will Smith. Ele era chamado de Fresh Prince e começou a carreira junto com um outro rapper, né? Que é o Jeff Thrones. Aos 16 anos de idade.
A série The Fresh Prince of Bel-Air é por causa dele, então? Eu não sabia.
É dele, sim. É mais ou menos a história dele indo pra Hollywood. Mas um
ele basicamente
assim,
né? Vive ele.
Até o nome do personagem é Will e o tio dele chama ele de Willa. Vocês sabem que eu tô, né, nessa temporada, como é, nessa temporada, não, nessa série.
Rapaz, é o primo dele, do meu.
Você faz aquela dancinha também?
Faço tudo com dinheiro, meu filho, não tem certo. Eu nem lembro, Carlton, pronto, Carlton, o nome do rapaz.
É
mais engraçado, né? Mas às vezes é mais engraçado do que o próprio Will Smith na série. Eu acho, sou eu, na verdade.
Ele é o mongolzão, né, o certinho e tudo mais, né, aquele...
Não, mongolzão é putaria, Jundi. Ele é o certinho, conservador, nerd. Mas só que não é boa, né, a série. Falando da série em si, não é boa, não, né?
Não, é divertido, né, cara. Aqui no Brasil ganhou um nome diferente, né? O Maluco no Pedaço, né?
Coisa maluco assim. No Pedaço, maluco, pedaço. É.
Fantástico, né? E aquela música, né? Aquela música. Pera. Sobe a música daí, sobe a música. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.
Também é uma música ruim, né? Convenhamos. Não é bom.
Ele foi ele que compôs a música, não foi?
Foi ele que compôs, cantou, ele que pagou, né, pra gravar. Ele construiu um estúdio só pra gravar essa música.
Ele mesmo disse que essa ele série mesmo. Que dá pra ver ele decorando o texto, dá pra ver ele... Quando a pessoa tá contracenando com ele, ele tá mexendo os lábios por causa da
decoração. Nossa, eu já percebi isso. Eu já percebi isso. Só que eu também já vi o Francisco Oco fazendo isso, então não é mérito do Smith, não.
como é a música aí dele aí? Now the story, tá? Now the story, man. And I've got to the website down. And I can take a minute just to stick right there and tell you,
become the prince of Calabria. É isso aí mesmo. Palmas do Maurício, não, hein?
É, exatamente. Daí em 89 ele ganhou a dupla, né? A duplinha lá, Jeff Tronis e o Will Smith, antes, Fresh Prince. E eles receberam já um Grammy, né, cara, de melhor performance rap por uma faixa lá de um álbum que eles fizeram lá, fantástico.
Meu Deus.
Só que
fantástico, diz o Fernandinho, ele tem até um disco em casa.
Só que dia 89, eles entraram os anos 90 ainda no mundo da música, né? Da música, continuaram fazendo música. Daí o Smith, nessa época, ele acabou mudando o nome dele, né? Pra ser um solista, né? Will Smith mesmo. E em 99 ele acabou ganhando outro Grammy, que foi com aquela, talvez o maior sucesso dele, né? É, Get It Digo Ele, né? Get It Digo Ele, né? Não. Sobe a música aí. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know, you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. TKNY, all up in my eyes. You got a rider, bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it, it's for the look, I don't light it. They'll wave your hand, they on the hand, stay or play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Big Willie Styles all in it. Getting jiggy with it. Em 99, quando ele ganhou o Grammy, ele já vinha fazendo muito sucesso em filmes, com os filmes, né?
Com certeza.
Exatamente. Eu concordo, exatamente.
Agora a Ana sabe o que é que acontece nos bastidores. Porque isso aqui tá sendo repetido pela sétima vez, sabe?
Não sabe nada, não sabe nada.
Ana, por favor, mas diz que é mágico, diz que aqui é mágico, não vai, não quebra magia isso aí, nada, né? Diz assim, tipo,
Papai Noel, né? Mas até parece quando você assiste um filme e o cara repetiu a cena 600 vezes.
Não, de primeira, se for o Smith, é de primeira. Já viu o Smith repetir cena, cara?
Ai, ai, sei que em 90 ele começou a série lá que fez um grande sucesso, durou quanto tempo? Durou uns 5 anos, não?
Sei, 5 anos, sei lá. Dizer que tá durando até hoje,
acho,
né,
foi
cara?
Foi 6 anos.
No SBT dura até hoje.
Tudo dura até hoje no SBT, até Chaves.
Até o Silvio Santos.
96, durou 6 anos, né? De 90 a 96.
Muito bom, e fez muito sucesso, né, cara? A galera gostava com aquele estilo sitcom mesmo. E em 93 ele fez um filme, né, 6 Graus de Separação.
Primeiro filme, sim.
Primeiro filme dele, né?
Certo, destaque. Que tem o pai do Jack Bauer, quem não sabe, né? Pai.
Donald Sutherland. Ian McKellen, tem muita gente nesse filme famosa. Mas
é do Fred... Deixa eu só falar dessa porra desse filme. É do Fred...
O diretor de Roxanne.
Nesse filme, além do pai do Bauer, tem o Ian McKellen, né? O Lord of the Rings lá. Bruce Davidson tem o Anthony Michael Hall, que fez Mulher Nota 1000. O Stoker Channing fez o Grease. Tem uma galera, o cara já estreou com o pé direito.
Né? A Heather Graham, né? Também tem muita gente.
J.J. Abrams, no filme tem o J.J. Abrams, meu povo.
Não, tem o Jeffrey
Abrams. J.J. Abrams que atuou. É, o J.J. Abrams.
Jeffrey Abrams. É verdade, caraca.
É, eu tô falando, cara. O Smith, ele lançou o J.J. Abrams.
Ô Maurício, qual é a história desse filme, cara? Eu não lembro não, 6 graus de separação.
A teoria é aquela velha, de onde todo mundo se conhece, né? Por 6 graus de separação por pessoas, então é um filme...
Não, mas tem a ver sim com os 6 degrees, os 6 degraus lá. É porque a tradução tá mó paia. A questão, o J.J. Abrams, falando de J.J. Abrams, ele mesmo fez um seriado chamado Six Degrees, não sei se vocês sabem. Passou assim, teve uns 10 episódios, mas não foi legal. Foi cancelado. Só que era sobre isso que também tem em Lost e também tem em outras coisas que o J.J. faz, que é que você está conectado a uma pessoa, a no máximo 6 pessoas, entendeu?
Mas é um drama, né? Ele começou fazendo drama, né, Will Smith? Não tinha um estereótipo da comédia, não, ainda.
Ah, enfim, vamos alugar 6 graus de separação, né? Degraus, é graus. Em 93, ainda antes, ele faz Made in America, que é aquele filme com a Whoopi Goldberg, que ainda estava tentando se valer do sucesso ainda de Ghost.
Vamos falar do sucesso dele? A gente pode falar agora? Bad Boys, What You Gonna Do...
Vamos falar do Bad Boy, mas o sucesso não foi dele. Há de convir que o sucesso foi do Martin Lawrence, né?
Não, foi dele.
Particularmente pra mim, eu achei o Martin Lawrence.
Não, pra mim, praticamente, o sucesso é do Michael Bay nesse filme.
É, que é quem dirige o filme, na verdade. Will Smith e Martin Lawrence fazem dois policiais, né, cara? Assim, é até engraçado que os dois são personagens engraçados, né?
Isso vem ainda temos aí na memória, cadê o HD, se quer não tá aí, mas... Um filme de polícia, policial, comédia, dois negros antes de Bad Boys. Tem histórico.
Dois negros? Não, só, não só se pintar o Mel Gibson. Se pintar o Mel Gibson, foi.
Dennis Hopper.
Isso aí, na verdade, o Bad Boys é o quê? É junta a máquina mortífera e um tiro da pesada, põe no liquidificador e sai.
E coloca o Michael Bay, né, pra dirigir.
Que não é nenhum Richard Donner que dirige, né, Máquina Mortífera, e também não é nenhum Martin Brest que dirige um tiro da pesada, ou seja, ele também é uma mistura dos dois. Ou seja, põe todo mundo no liquidificador e sai Bad Boy.
Eu gosto dos 20 primeiros minutos do filme, é genial. Eles brigando lá com o negócio do carro, do Porsche dele, né? Eles enganam uma bandida, aí tem a cena que eles vão olhar o cadáver, enfim, genial. Depois o filme fica tremendamente ruim, me desculpa. O Will Smith, se você estiver escutando agora, me desculpa. Agora você, eu quero saber você. Ana Martins, você gostou do filme?
Eu não vi Bad Boys.
Você lembra do filme?
Tela quente.
Eu nunca vi, não interessei, assim.
Me interessou porque é ruim, tá vendo? Maurício Saldanha.
Adoro Bad Boys, acho, tipo, como eu falei, se fazendo valer. Ele é um ano depois, que ano que é? 95, né? Ele é 2 anos, então, depois de Máquina Mortífera. Então, do último Máquina Mortífera 4, enfim. Então, acho que... Que fez eu lembrado, entendeu? Gostei, gosto do gênero policial com pitadas salpicadas de comédia. E acho que Michael Bay tem um. A gente conheceu esse efeito clipeiro do Michael Bay, acho que veio a calhar, gostei muito. Acho que tem uma química Martin Lawrence e Will Smith no cacete.
A química fantástica, por sinal.
Pois é, fantástica.
Aliás, acho que Martin Lawrence só funciona com o Will Smith depois, mas não.
Exatamente. Ele tá meio sério, né? O Will Smith tá meio sério no filme, né? Apesar de ser um filme que tem pitadas de comédia, quem faz a comédia escrachada, assim, de fato, é o Martin Lawrence. Por isso que eu acho que eu preferi o Martin Lawrence ao Will Smith. Ele é mais o sério, cara, que sabe mais. O Martin Lawrence é mais escrachado, é mais... Sem número, viu, gente? Sem negócio de box office.
Eu tenho que falar, cara. Você já sabe, né? Quando eu falei esse filme...
Tá bem dinheiro.
Deixa eu só introduzir aqui que esse filme ele custou 19 milhões de dólares. Pra 95 é um valor considerável. De certa forma, né? Consideravelmente barato. Ah, ele custou 19 milhões e faturou 65 só nos Estados Unidos. E 75 no mundo. Então faturou 141 milhões. Então foi um sucesso astronômico, né, cara? Acho que a partir daí que o Smith ficou considerado como sendo o grande bambambam da Columbia, né, cara? Que esse foi outro filme da Columbia mesmo, da Sony Pictures.
Não, é incrível mesmo como Hollywood funciona. Isso é interessantíssimo, porque o filme não é só ele, né? O filme, ele não era conhecido antes, então ele é Martin Lawrence e Will Smith. Mas como é que consegue olhar para um destes dois elementos e dizer, ele vai ser o fodão de um filme novo, né? Também, que é da Columbia também.
Mas
né?
É isso, ô mal. É, essa é a questão.
O cara que diz, ele vai ser o âncora do maior filme que nós vamos lançar em tantos anos que não lançava um filme sobre ETs, enfim, vamos botar ele em Independence Day. Como é que escolheram ele para o Independence Day a partir
um
de
ano depois,
Bad Boys? Né? Por que não o Martin Lawrence para fazer Independence Day?
Mas é o que eu falei na apresentação do cast. Ele é o futuro, Samuel Jackson. Quando eu falei isso, não foi à toa, né? Não é brincando.
Que futuro, Rafael? Ele vai fazer 40 anos, não, Rafael.
Que jandio, Jandir, te lascar, Jandir, viu? Vai te lascar. A questão aqui é que ele fotografa como o negão motherfucker, tá entendendo? É isso que eu quero falar. O Martin
Lawrence tem um histórico de cantor também, né, Maurício? Né? Eu, Rafael, ele tem um histórico de cantor também, né, cara?
É. Ele tem aquele rapper que a gente não entende. Na terceira palavra, a gente não sabe mais o que ele tá falando.
Conversa, né? Já é a legião urbana do rap.
A pergunta que eu faço aqui é pra Ana, tu acha que se Martin Lawrence fosse escolhido e não o Smith pra fazer Independence Day, ia colar ou não ia colar?
Eu acho que não, porque o Martin Lawrence seria mais comédia, né? E o Smith consegue, eu acho que ele consegue ir tanto pra comédia quanto pra eu sou o fodão e vou salvar o mundo. Então eu acho que ele foi o mais indicado mesmo pra fazer Independence Day.
Ele tem esse estilo, né? Esse estilo de fodão, né? Aquele
é,
do cara
tipo,
que anda...
É tipo o Tom Cruise, assim, sabe? Que vai lá e resolve tudo e mundo fica feliz no final.
O Smith
assim.
É o Tom Cruise, é só...
Então a questão é essa, então. O Martin Lawrence não colaria, então, na opinião da Ana, na tua também não, né, Jandir?
Não
colaria
não.
Mas, tá aí, né, do povo, será que colaria? É. O Will Smith ter feito Independence Day salvou, não, deu um pulo na carreira dele, né, porque o Independence Day, quanto faturou no mundo, hein, faturou muita grana. Né?
Não, ó, só pra efeito de raciocínio, custou 75 milhões, o orçamento foi isso, e só nos Estados Unidos ganhou 306 milhões de dólares.
Olha só.
E no mundo ganhou 511 milhões, Maurício, total 817 milhões de dólares no bolso. Da Fox.
Olha só, imagina. Então,
mas
o
por
cara,
que? É o, não, que criou o Independence Smith. Day alavancou o Smith, mas não alavancou o Jeff Goldblum.
Perdoe, né, rapaz? Pelo amor de Deus. O Jeff é o...
Não, mas vocês estão falando aí... Sim, mas o que é que vocês estão falando? Ah, lançou o Smith, lindo, maravilhoso, mas lançou o cara que deu um soco no ET. Mas só que quem faz o filme é o Bill.
É o Bill.
Bill Jurassic Park 3. Não é verdade? Por que é que ele não foi lançado e sim o negão motherfucker, o Smith? Tô falando, fotografa bem, é pop, tem um apelo popular. Ele é bom, o Smith, cara. Não é ruim, não. Ele é bom.
O Smith mostra o Independence Day que tem aquele
carisma também, né?
Uhum.
Carisma total. Tem gola de ouro que mal. É, o Smith faz ele em 97 fazer o quê? O que ele faz em 97, Ana? O maior filme de ET. Aliás, continua fazendo filme de ET. Ou seja, não, incrível. Não, de novo, incrível, cara. Voltamos ao 95. Bad Boys, tá? Ele tá lá, ele... Ninguém conhecia esse fulano. Dá um ano depois, o cara protagoniza um filme que rende quase $1 bilhão no mundo, que é sobre ETs, que é uma paródia, né? Porque o Bill Pullman pilotando um caça, que é o presidente dos Estados Unidos pilotando um caça contra os ETs. Mas não é tão comédia assim, né? E depois ele faz uma comédia, de fato, falando ainda sobre ETs, que é Men in Black.
A nova parceria com a Sony, né, com a Columbia, novamente, né, depois do Bad Boys.
O Columbia amarrou ele dizendo, não sai
sucesso
daqui.
Sucesso absoluto, de todas as formas. Inclusive, a própria trilha sonora do filme vendeu feito água.
É, tinha clipe na MTV, tinha um monte de coisa, né? Sobre o filme, assim.
Em tempos de aquecimento global e possibilidade de falta de água, esse termo já não é muito legal usar. Vendeu que nem água. Em Black, onde tem a trilha que ele canta, né? Temos aí no nosso HD.
Tem.
Sobe o som.
Sobe a música. Silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back. Cause you never quite know where the MIBs is at. Here I'm, the men in black. Galaxy defender.
Jerry Sonnenfeld, né? Então, Men in Black, ele faz um filme dirigido pelo diretor que fez a Família Adams, que trouxe a Família Adams de novo pro cinema, fantástico. Aliás, e até com o Independente, a gente não citou, né, o Roland Emmerich. A Roland Emmerich, eu acho que tentou ser um Michael Bay, né, que não deu certo. Roland Emmerich é um, o diretor Independence Day é um Michael Bay, que não deu certo.
Mas no Homem de Preto já é, é diferente do Independence Day, né, cara, porque o que funciona muito talvez seja a seriedade do personagem do Tommy Lee Jones e a galhofa que é o personagem do Will Smith, né, cara?
Peraí, seriedade não. É sério, é, mas só que as piadas dele são sarcásticas.
Mas ele não é, é um personagem ele, sério. Ele é um personagem sério.
Ele é meio blasé, assim. Eu acho que ele não é tão sério. Ele é mais blasé mesmo. Eu acho blasé uma palavra tão bonita, né?
Perfeito, é. Blasé, exatamente.
Eu acho que pela primeira vez foi usado blasé nesse podcast. Jurandir, tô falando. Que escolha feita, gente. Tô falando, gente.
Agora, esse... O Homem de Preto, ele teve tudo pra fazer sucesso, né? Teve até a produção do Steven Spielberg. O que eu acho que o mais interessante, né, cara, é brincar com a com os ETs de uma forma engraçada, né, cara? Né? Como se existisse uma organização que controlasse, né, que controlasse a entrada dos ETs, que protegesse a Terra de alguma forma. É bem interessante, né, isso, cara?
É que no Independence Day os ETs são maus, assim, sabe? E no Homem de Preto eles já são... Tem maus e bons, assim. Tem mostra que tem ETs legais andando por aí e tal. Eu acho mais legal o filme de ET legal do que o filme de ET mau.
Mas tem uma coisa em comum de novo, que é o que faz este cara estar reinando nos Estados Unidos, que é ele de novo salvando a humanidade. Ou seja, então, o Smith vira um herói do povo, ao menos do povo americano.
É. Mas só que não é por causa do ator que o filme é engraçado. Vocês não notam isso, não? O filme é bem escrito pra ser engraçado, mas se fosse, talvez, se fosse outro ator no lugar do Smith, ele seria engraçado também, ele não perderia.
Não,
peraí, peraí, todo ator, todo negão de Hollywood, motherfucker, sabe puxar uma mesa de centro.
Não, mas ele é muito bom, cara, muito bom pra esse gênero, né?
Eu acho que assim, eu acho que mostra ele, acho que no Independence Day ele ainda tem esse a Ana pode concordar ou não, eu acho que ainda no Independence Day, por mais que não seja um filme de comédia, como o Men in Black é mais comédia, ainda mostra que ele tá nesse ritmo, ele tem um certo humor, não tem o personagem do Will Smith no filme. Ele é meio debochado, ele tem uma coisa não muito séria ainda, o personagem do Will Smith. Eu acho, eu acredito que sim.
Enfim. No Men in Black você tá falando, né?
Não, mas fala que no Independence Day também, ele tem uma coisa que não é muito séria. Acho que o filme todo não tem um tom muito sério, né? Eu pensei que fosse ter um filme sério quando eu vi no trailer, mas acho que só pela cena do Bill Pullman de novo, dirigindo um caça contra os ETs, sendo pilotando, obrigado. Eu quero só dizer, cara, eu quero pular pra 98, aonde
não,
sim...
Não,
mas eu quero falar o que mais? Não, eu quero falar mais do que mais.
Muito, cara. Que eu propus uma discussão.
O Homem de Preto, ele tem um... O que tu tá falando aí, Maurício, que ele tem um negócio com uma comédia mesmo, porque, enfim, a carreira dele começou fazendo um seriado de comédia, cara. Não tem como ninguém no véio começou fazendo comédia, se desprender muito do gênero, e que fez muito sucesso, né? Ele já era um cantor engraçado, entendeu? Dava entrevista, fazia todo mundo rir e tudo mais, entendeu? Ele tem muito essa veia cômica mesmo, né?
Eu acho que no Men in Black ele meio que volta pra esse Fresh Prince, assim, sabe? Ele se parece muito com o personagem do Fresh Prince. Do seriado.
Mais exatamente. Simples, né? Não tão, não tão escrachado quanto o Fresh Prince.
Ele custou 90 milhões e faturou 250 só nos Estados Unidos. Um sucesso astronômico.
Ah. Eu, particularmente, eu assisti loop esse filme.
A Columbia sabe que se apostar no Will Smith como sendo o garoto propaganda dos filmes, vai render grana, né, cara?
Eu quero dizer que daí, eu me surpreendo em 98, eu assisti numa pré-estreia às 10 da manhã de um domingo, eu corri que nem um maluco pra estar às 10 horas, acordei às 9h50, em 10 minutos cheguei no cinema, consegui assistir. O que me surpreendeu em 98, um filme chamado Inimigo do Estado, onde daí sim eu encontrei o Will Smith como um ator, que eu acho foda, Inimigo do Estado.
Tony Scott dirigindo, né? Tem que falar disso.
Irmão de Tony Scott, que dirigiu o quê? Que dirigiu o quê? Top Gun, que dirigiu Último Boy Scout, que dirigiu...
E ele como sendo o protagonista mesmo, né, cara? Antes ele dividia com o Marsh Lawrence, dividia com o Jeff, com o Puma...
Não, mas ele é grandes atores, né? Se esse filho é da mãe...
John Voight,
ele já começa trabalhando com o Kiefer Sutherland, com a Stockard Channing, enfim, gente grande, gente
mas
boa...
Mas ele não é o foco, né, assim...
Sim, cara, sim, mas ele é sempre... A sorte... Né? Mas a sorte deste elemento de sempre trabalhar com gente boa do lado dele.
Com certeza, de... com certeza.
E depois me trabalha com Tommy Lee Jones, depois me trabalha com Bill Pullman, com o... Qual é que é? Por que que não? O PH falou que é que não estourou o Jeff Goldblum. Ele trabalha com
o
Jeff
Goldblum. Nosso amigo Jurassic Park. Jurassic Park, nosso grande amigo Jurassic Park.
Ah, a Mosca, nosso amigo Mosca. E depois ele me trabalha com... Exato.
Pior filme da face da Terra.
Depois ele trabalha com Gene Hackman, um monstro.
John Voight ainda.
Um filme da Disney, né, cara? Buena Vista aí, né? E engraçado, né? Como a Disney, ela consegue investir em vários gêneros e o pessoal não sabe, né, cara? Que o Inimigo do Estado é da Disney, né, cara?
E também o estúdio é o Jerry Bruckheimer, viu? Mais uma vez investindo nele, desde o primeiro filme.
Tony Scott e Jerry, né, cara? Tu lembra, né Maurício? O Jerry vem... A dupla lá do Top Gun e tudo mais, né?
Jerry Bruckheimer, que é o maior produtor de Hollywood, que tinha produtora junto com Don Simpson, que fez todas as produções desses filmes, como Top Gun, que fez um Tira da Pesada. Os caras estraçalharam os anos 80 fazendo esses filmes todos de ação. Tony Scott também dirige, que dirige Top Gun. O Tony Scott que dirige... Me ajude, cacete. Tony Scott dirige o último Boy Scout... Tony Scott dirige. Tony Scott dirige, dirige, nunca tem multa.
Agora vai, agora vai. Reclama do Siqueira. O Siqueira já tinha falado 8 filmes aqui. Ele dirige Tira da Pesada, Deja Vu.
Maré Vermelha.
Ai.
Amor Queima-Roupa.
Dominó. Chamas da Vingança. Filmão. Chamas da Vingança. Denzel Washington. Ele gosta de negros, o Tony Scott. Ele sabe dirigir negros.
Tony Stock.
É o... Tony Stock. Né?
O Tony Scott, que dirige, pelo amor de Deus. Dirige, Tony Scott dirige True Romance, Amor é Queima-Roupa, que é o primeiro roteiro do Tarantino. O Inimigo do Estado, então, que nós estamos falando. Dirigiu o Spy Game com... Dia do Estrovão, olha só. Então o Tony Scott é uma lenda. Então a sorte deste elemento chamado Will Smith de trabalhar com não só os maiores produtores de Hollywood, que era Don Simpson, já falecido por drogas, né? E Jerry Bruckheimer, como o Tony Scott. Eu acho Inimigo do Estado um filme foda. Foda.
Vamos só é pra efeito de raciocínio, pra não ficar só na velharia, o Jerry Bruckheimer.
Efeito de raciocínio, né?
Não, é porque ele produziu muitos filmes populares, né, cara, ultimamente aí, como o próprio a trilogia Piratas do Caribe.
CSI, a série que mais ganha dinheiro, talvez, até mais do que Lost.
Happy Rabo, Deja Vu, Além do Tesouro Perdido, etc, né, esses filmes mais pipocão mesmo.
Próprio Bad Boys, Bad viu, Boys, exatamente. O próprio Bad Boys foi ele quem produziu.
Mas aí, Will Smith sendo o protagonista mesmo, né? Sendo o inimigo do Estado, né? Que ele acaba sendo envolvido lá numa conspiração, né, cara? Que ele acaba pegando um negócio lá quando ele entra na loja e acaba sendo filmado, vigiado e tudo mais. Mas é um filme muito interessante.
Mas sabe uma coisa que eu venho reparando?
Ele essa coisa ainda da paranoia, da questão da...
Falta de privacidade e tudo mais.
Estamos sendo vigiados.
É muito bacana. É exatamente por engano, né? Que o Smith cai nessa, que tá numa loja de sex shop, comprando presente pra mulher dele, e ele, por engano, ele cai numa dessas aí, numa conspiração envolvendo Deus
de mundo. Desde 93, né? Os filmes que a gente vem falando aqui dele, ele tá com o rosto estampado no pôster.
Isso.
Não é todo ator que começa, tem um dos seus primeiros filmes com o rostão lá e pá! No pôster, e passa pro Bad Boys, ele tá no pôster, Independence Day no pôster, Homens de Preto no pôster, junto com o Tommy Lee Jones, e o Inimigo do Estado também, lógico, ele é o protagonista, mas tá sempre, sabe, é isso que a Ana falou, é o carisma que faz ele vender.
É, tem alguns atores que começam a fazer sucesso muitos anos depois, sei lá, de ano 2000 pra cá, e os filmes antigos dele, ele nem aparecia nos créditos, nem aparecia em nada. Quando ele começou, quando estourou agora, daí eles fazem uma reedição das capas antigas e colocam ele lá. Então.
Não, mas só um pouquinho, mas no Bad Boys ele de fato está no cartaz e...
Tá, em todos os filmes ele está no cartaz, em todos.
Todos.
Até nos 6 graus.
Todos, mas,
não, não,
todos.
Não, não, isso sim, ô Jurandir, por favor, né, temos pessoas convidadas no recinto, não dá piti, olha aqui, não dá piti, mas olha só, ele está de fato no cartaz, a única coisa que tu tem sentido que tu tá falando é assim, nesse sentido, a separação, com certeza, eles fizeram um outro pôster, agora no Inimigo do Estado, no Bad Boys e no Men in Black, ele é a capa do filme.
Exatamente.
O PH tá dizendo uma coisa que tá destacando, uma coisa que tá completamente séria, tá dizendo que eles fizeram os posts e botaram a carinha dele agora no Photoshop.
Não, não, eu tô dizendo, não, tu entendeu tudo errado. Eu tô dizendo que diferente de outros atores que começam a fazer sucesso mais recente agora, e explodem a carreira, os filmes antigos dele, eles nem apareciam, entendeu? Diferente do Will Smith, que sempre apareceu desde o começo, entendeu?
Essa questão, o pôster 6 graus, ele não foi refeito. No primeiro pôster já tava lá o rosto dele. Tudo bem, não o rosto dos outros atores, mas... Não, o pessoal não sentiu medo, os produtores, seja lá quem fez o pôster, de colocar a cara do Will Smith lá.
Mas até porque, Rafael, que ele já tinha uma carreira consolidada de música, Rafael. Como é que o cara
ele já
vai
era
colocar?
Famoso.
É, chama
não público. Deixa de ser uma aposta. Não deixa de ser uma aposta.
Tu lembra do grande truque, né? O grande truque lá, Christian Bale e Hugh Jackman. De fundo aparece quem? Aparece o cantor lá, o David Bowie.
Mas só que vamos comparar David Bowie com o Smith, né? David Bowie, ele passou da música pra fazer um filmezinho. O Smith trocou de carreira. Hoje ele é um ator que canta.
Não, mas eu tô falando no começo da carreira dele, ele era um ator de televisão somente. E tinha começado a carreira de música, entendeu? Custou 90 milhões e faturou 111 só nos Estados Unidos. Dinheiro, mano.
Custou caro, hein? Custou 90 milhões?
Custou 90 milhões. Eu acho que porque por envolver governo, tu tem que pagar muitas taxas, é uma coisa assim. É, se você usar a bandeira dos Estados Unidos nos filmes, não é porque eles estão sendo patriotas e não sei o quê, e não sei o quê. É não, é porque eles ganham desconto nas taxações dos filmes.
Isso explica muita coisa, né?
Isso explica muita coisa. O pessoal fala, olha que exagero, pra que essa bandeira dos Estados Unidos? É lógico que tá tendo as taxas todas diminuídas. Ó. Agora vamos lá, né? Talvez o maior fracasso da carreira do Will Smith.
Todo mundo tem que errar.
Que não tinha pra que ser. Não, foi uma coisa arriscada, né? O Barry Sonnenfeld que dirigiu Men in Black, então acho que gostou do dinheiro que ganhou, chamou de novo pra garantir então o sucesso do Will Smith, pra refilmar uma série... Que é o Wild West.
Wild West. A música era legal pra caramba, cara. Ele cantando aí. Wild West, que é a tema da música. Sobe a música! Wild West, Jim West, Desperado. Rider. No, you don't want nada. None of this. Six gunning this. Brother running this. Buffalo soldier. Look, it's like I told you. Any damsel that's in distress. Be out of that dress when she meet Jim West. Rough neck, so go check the lawn and vibe. Watch your step or flex and get a hole in your side. Swallow your pride. Don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this. Running the game. James West. Taming the West. So remember the name. Now who you gonna call? Not the GB. Now who you gonna call? G-W-E. If you ever riff with people wanna bust, break out before you get bum rushed at the Wild Wild West. When I roll into the Wild Wild West. When I stroll into the Wild Wild West. When I bounce into the Wild Wild West. Cisco, Cisco.
Aventuras de James West era uma série que dava.
É, uma série antiga.
A série homônima, exatamente. Série homônima de 1965.
Que era um personagem branco, não era? Não era um branco? Era um homem branco.
Robert Conrad é um...
Então, fracasso talvez porque é arriscado fazer um filme, refilmar, fazer um, quer dizer, adaptar para o cinema uma série antiga,
clássico,
um faroeste, clássico de 1960, feito por um grande ator, Robert Conrad. Um ator branco, ou seja, então quer adaptar para o novo milênio uma série para os dias tempos atuais, um tipo um cowboy pop.
James Bond, Black, né? Singer, é um cowboy James Bond.
Cowboy James Bond, né? Então foi complicado, foi um tiro, uma coragem, mas que não, foi um tiro que saiu pela plata. Eu dormi o filme inteiro.
Acho que eu digo.
Né? Podia ser branco, preto, azul, japonês, qualquer cor. Japonês, não cor, não. Cor japonês. Mas é porque o filme é muito ruim, cara. O roteiro é ruim. O problema não é o Smith, o problema não é branco, preto. O filme é o roteiro em si. Por isso que eu dormi também, eu confesso, dormi. Tô dormindo já, só de lembrar do filme.
O Smith, ele tenta brincar de Michael Jackson nesse filme, onde eles produzem um clipe de 10 minutos, eu acho, o clipe, né?
Kevin Kline, o vilão Kevin Kline.
Não, o Kevin Kline que tá no filme, ninguém se salva. Salma Hayek que tá no filme, ninguém se salva nesse filme.
Mas a música é muito legal, né, cara? E aqui no Brasil foi chamado de As Loucas Aventuras de James West. Mas por que foi um fracasso? Custou 170 milhões. Olha o absurdo.
Aí vem.
Faturou 113 nos Estados Unidos.
Vamos lá. Desde Bad Boys, então, Recapitulation, Be Kind, Rewind. Bad Boys arrecadou quanto mesmo? Ou seja, este elemento
aí tu tá aí,
sempre fazendo a marca de 100 milhões. Ele sempre arrecada 100 milhões. Isso é crucial. Por mais que não tenha arrecadado, então, 100 e não tenha sido pago, pelo menos na América do Norte, o filme, ele vai para 100 milhões, que é sempre uma marca muito respeitada. Ou seja, esse elemento, desde 95, arrecada 100 milhões em seus filmes.
Ah, menos com Bad Boys, né, cara? Bad Boys, ele faturou 65, mas também custou 19, né?
Ah, Bad Boys não arrecada 100 milhões. Mas, enfim,
mas em compensação, em seguida, no Independence Day, faturou 306, né?
Já valeu pelo Bad Boys. Já valeu pelo Bad Boys. É, só ele e Tom Cruise, eu acho, nessa época, e Tom Hanks eram...
Vocês sabem que eu tô dormindo, né, aqui vocês falam de número.
Mas aí, vamos lá, um draminha, né, cara? Matt Damon, Charlize Theron.
Ah, um draminha!
Até agora, então, ele não fez nenhum drama. 2000.
Ele não fez nenhum drama, então, né? Voltando à carreira do cara, é policial, primeiro, comédia. Primeiro.
Ele fez o 6 graus de separação, né? Um drama, assim.
Oh, mas não é um filme dele, né? Como é... Não era o Will Smith, era o Fresh Prince ainda, né? Ali.
Ah, mas o Lenda da Vida também não é. Também não é?
É assim.
É Matt Damon e Charlize Theron, é o Pazinho Romântico,
mas é The Land of the
Mas só que quem é que tá no pôster, meu amigo? Quem é que tá no pôster? De quem é a cara que tá no pôster?
O Will.
Principal do pôster. O Will Smith.
Não, e quando o cara faz um filme...
Panamá na cabeça.
E quando o cara faz um filme onde ele é o cara que dá as dicas, que dá a experiência de vida, o cara já é grandão em Hollywood. Ele foi escolhido pra esse papel. Por mais que seja pequeno, e seja a Angelina e o próprio Matt Damon, ele
não,
é
Angelina, o cara... Não, Charlize Theron. Angelina. Pois é, só que esse filme foi um dos maiores fracassos da história do cinema, né, cara? Custou 80 milhões e faturou 30.
Não, mas foi fracasso na bilheteria, né? Mas o filme é bom.
E que é bom, Rafael?
Eu nunca vi, não.
Dirigido pelo Robert Redford.
Eu sempre nunca vi, né?
É horrível o filme. Ele se dá bem depois, porque o que ele faz depois, meu Deus? Aí ele deu
um problema, tiro. Peraí. Qual é o problema do filme?
Que botasse o Morgan Freeman nesse filme, né? É. Esse filme não é dirigido.
Então a procura da felicidade é ruim também.
Não, mas diferente. O cara já tem uma carreira consolidada. O cara tava crescendo a carreira dele.
Não. Ah, ele não tem carreira consolidada aí.
E ele queria mudar o estilo dele também.
Não é esse o problema, não, ô Júlio. Não é esse o problema, não.
É outro personagem. Rafa, é o seguinte, ó. Me desculpe. Lenda de Beggar Bass é uma bomba, entendeu? É uma bomba esse filme.
Lendas da Vida.
Esse Lasse Hostel que dirigiu. Ah, não, foi o Robert Redford que dirigiu esse filme?
Foi o Robert Redford. É estranho, né, cara? Não ter faturado tanto, mas...
Regras da Vida. Eu pensei que era aquele diretor, ele faz um filme clichê. Eu acho clichê esse filme. Acho Mela Cueca. Acho uma grande bosta esse
filme. Pô, o filme saiu de um livro muito bom, cara, do Steven Pressfield.
Mas então, Ana, não veja o filme e leia o livro.
Não, sério, tô falando sério. Pra quem não sabe quem é o Steven Pressfield, ele escreveu um livro, um livraço, por sinal, que é o Das Termópolis, lá, o Portões de Fogo, que muito parecido com 300, é a história de 300, né, na Batalha das Termópolis e tudo mais. E ele escreveu o livro que deu origem a esse filme. O filme não é ruim, não, é um traminha.
Mas foi mal adaptado, né, não é porque é de um livro que tem que ser bom, não. Né, Rafa?
Não, tudo bem, eu tô dizendo, tem essência, o filme tem essência, não é simplesmente um filme que jogaram o Smith e o Matt Damon lá e que se tornou ruim. É Mela Cueca, como o Maurício diz, mas não é que o filme seja ruim ou é ruim. Ixi, atuação terrível, não sei, não tem isso.
Mas tu vê, por exemplo, outro fracasso, que foi o próximo filme dele, de 2001, o Ali, foi outro fracasso de público, mas rendeu, abriu os olhos da academia e das outras premiações pro ator Will Smith, né, cara?
Não, discordo. Já discordo disso. Qualquer filme que... Se eu fizer hoje um filme biográfico, já vou ser indicado ao Oscar. Posso não ganhar, mas tô no Oscar.
Não concordo.
Se ele sai do Robert Redford, que é um diretor... Pra mim, na verdade, Robert Redford, na filmografia dele, só tem um filme chamado Gente Como a Gente. Enfim, grande filme. Vencedor Michael do Oscar. Agora ele trabalha com Michael Mann, num filme de verdade, num drama de verdade. Mostra que é um ator filha da puta. Ali é, pra mim, um dos grandes filmes da carreira do se não o melhor filme da carreira do Smith.
Vivendo Cassius Clay, né, cara?
Cassius Clay, o Muhammad Ali, o boxeador.
É talvez um dos maiores heróis norte-americanos, né, cara?
É, porque assim... O Mike Tyson talvez seja o boxeador mais conhecido, né, assim, isso. Quem é o boxeador? Você, pá, liga Mike Tyson, só que não tem história pra contar, até foi preso, opa, o Cassius Clay foi o cara que desistiu do boxe, voltou, se tornou muçulmano, né, mudou o nome, foi pra uma luta que pensava que ia ganhar, era barbada a luta, e perdeu, depois voltou pra lutar com o cara de novo, é muito parecido com o Rock Balboa.
Nesse filme tem uma coisa engraçada... que é tipo quem contracena com ele, quem é o coadjuvante ali, o Jamie Foxx. O Jamie Foxx?
Jamie Foxx.
Que deve ter pensado assim, puta, que negão de sorte esse, pegar um papel desse. Inspirou, do, né, caralho. Quando é que eu vou ter essa chance?
Acho que foi a inspiração do Jamie Foxx, foi o
Will Smith. O Will Smith consegue ser indicado, não ganha nada. Depois o Jamie Foxx, então, é chamado pra fazer Ray, ganha o Oscar.
O Jamie Foxx se inspirou no Will Smith, né? O estilo do Jamie Foxx é muito parecido. Ele sempre fez muito filme engraçadinho e tudo mais. Começou a fazer filme de ação e depois fez uma cinebiografia, como o Will Smith, né?
É, não, mas eu digo, né, que não, nessa cena, assim, nesse caso, o Jamie Foxx deve ter pensado, que sorte, né, de pegar um grande papel desse pra poder mostrar que é ator, enfim. E depois ele conseguir ainda superar, então... Não sei se superar, porque eu acho que o Will Smith encarnou mesmo. O Smith adentrou, viu?
Ah, na verdade, mal, são filmes muito parecidos. A diferença é que o Smith teve que aprender a lutar boxe e o Jamie Foxx a cantar, tal como o grande Ray.
Não, mas ô, Rafael, é, mas não, peraí, não. O Jamie Foxx, ele fez o Ali e passou 3 anos se preparando pra fazer o Ray Charles, cara. O problema do Smith é que ele não tem tempo pra se preparar muito pro personagem.
Né, aí você entra com aquilo que você conversou com o Mitchell Chase, né, produtor do Eu Robô. E o que é que ele disse pra ti?
Ele falou assim, cara, porque a gente tava perguntando a possibilidade de ter um Eu Robô 2, né? Daí ele disse, olha, o Will Smith, ele tem uma agenda lotadíssima, tem pelo menos 2 filmes por ano produzindo, filmando e tudo mais, etc, né? Não que os filmes sejam lançados 2 por ano, mas sempre ele tá fazendo uns 2 filmes por ano, entendeu? E é impossível se programar até 2014.
Olha isso. Até 2014 ele já sabe no que vai trabalhar.
Sem querer defender, né, cara? Ele recebeu 20 milhões pra trabalhar nesse filme, né, cara? Pra fazer o Ali, né?
Ana, você assistiu o Ali?
Oi, não. Não assisti. Eu quase não assisti nenhum, né? Vocês estão reparando, né?
Não, mas já chega. Mas como o Mal levantou aí, mesmo ele tendo pouco tempo pra se preparar, ele fez, talvez, não o melhor filme, mas a melhor atuação dele da carreira.
Olha, se não
mesmo
for esse,
sem esse tempo...
Não, durante... não for esse, pegar. Qual é o filme melhor da carreira dele?
Agora, a atuação dele talvez seja essa, a melhor atuação, dele, entendeu?
Já. A atuação, eu falo.
Sei que foi um fracasso absurdo de bilheteria, mas rendeu pro Smith indicação ao Oscar, né, cara? Quem diria, né, cara? O Will Smith, filme de ação, comediante e tudo mais, tá lá, né?
Indicado ao Oscar. E
em tão pouco tempo, né? Em
coisa
pouco
que o Jim Carrey, né, não conseguiu, por exemplo, né?
Ah, mas tem pouco tempo. O Jim Carrey fazem careta também,
não,
né, pô?
O Jim Carrey, cara. Eu quero só dizer, abrir um parênteses aqui. O Jim Carrey, quando ele falou com a bunda no Oscar, dizem as más línguas, que ele foi banido, ó. Da lista de qualquer possibilidade de um dia ser indicado. Que foi um dia que ele se apresentou
como com o Oscar, Crow.
E ele falou com a bunda. De 95 a 2001 são 6 anos. Ou seja, em 6 anos só de carreira, o cara é indicado ao Oscar, o prêmio máximo do cinema, enfim.
No ano seguinte, ó, reparem, né, cara? Desde 95, um filme por ano, né, cara? Sempre tem o Smith no cinema, né, cara?
E faz, não, e seguindo essas bombas, né? E seguindo essas bombas, WWW, vendo depois A Lenda de Bagger Vance e depois Ali, ou seja, ele tem que fazer alguma coisa pra render dinheiro, porque ele faz 3 filmes que não arrecadam dinheiro. E o que ele faz, então? Ele
Homem
volta,
de Preto 2.
Vamos pro ramo da continuação daí, que ele já engata 2, né? Um ano seguido da outra, ele faz 2.
Nova parceria com a Colômbia. Ele faturou ele custou 140 milhões de reais. Dólares, mas é que reais. Ele custou 140 milhões de reais e faturou 6...
Reais?
Ele faturou... Peraí, mano.
Jurandir, não vai cortar,
custou,
não. Vai
ele custou assim. 140 milhões de reais. Porra, meu irmão. Agora vai, né? Agora vai desse jeito.
Põe o Leonardo pra cima.
É mais ou menos assim, ó. Quando o Jurandir falar reais, entenda dólar.
Ele custou 140 milhões de dólares e faturou 190 milhões de dólares. Não foi um faturamento grande, né, cara, como eles esperavam, né? Custou 140 milhões, né, cara, muita grana. Faturou 190 só.
O Homem de Preto 2, ele fez meio que se comprometendo com a Colômbia, porque ele queria fazer o Ali. Então, ele se comprometeu com a Colômbia de fazer o Homem de Preto 2, né? Porque ele queria que o Ali saísse de qualquer jeito.
É tipo assim, eu...
É, pelo que eu entendi, assim, o filme tava muito caro, né? Então parece que ele fez um acordo, a Colômbia não queria fazer mais o Ali por causa do preço do filme, então ele fez um acordo com a Colômbia, ó, a gente faz Ali, mas você vai ter que fazer o Homem de Preto 2 pra você encher nossos copos de dinheiro de novo, né?
Isso, porque ela ficou satisfeita com a a indicação que o ator teve e tudo mais, o reconhecimento de prêmios e etc. Mas não rendeu grana, né, cara? Que é o que importa pra distribuidora. Não quer saber se tá ganhando prêmio, não, entendeu? Aí ele disse, tá bom, como não fez sucesso, vamos fazer o Homem de Preto 2 aí, pra gente encher o bolso, pra recuperar o fracasso que foi o Ali, né?
O Ali.
Não, nem isso. O que a Ana tá dizendo é que ainda antes de acertar fazer Ali, eles disseram, nós nem acreditamos que isso vai render, porque esses caras sabem, entendem do que vai render ou não vai. Ora,
eles sabem.
Não, vamos... Tá, seguinte, até tu pode bancar de querer ser o ator aí, então, da vez, mas seguinte, tu vai assinar que tu vai fazer Men in Black 2. E é isso, então ele topou.
Tá forçado.
Não é isso, Ana?
Foi um acordo que custou... foi isso. É um acordo que basicamente custou a indicação dele pro Oscar, né? E ele teve que fazer uma continuação. Até que foi bem proveitoso pra ele, assim, eu acho, né?
Ele deve ter feito uma chantagenzinha, né? Ele falou assim, ó, eu só faço MIB se vocês fizerem o Ali. Se não fizer o Ali, eu não faço MIB 2, não, seus porra.
Isso, porque aí ele queria mostrar os dotes dele, assim, sabe?
É, mas inclusive, por causa do Ali, cara, ele fez um treinamento físico que é impressionante como o cara virou um monstro, né, cara? Bombadaço, diferente do Fresh Prince, 90, o cara era um graveto.
Mas só o próprio Ali, ele teve que emagrecer depois de engordar de novo. Engordar assim, pegar corpo.
Agora me perdoe, viu, cara? O Homem de Preto 2 aí eu achei bem fraco.
É um filme bonitinho, assim, no final das contas, né?
Bonitinho.
É, o público gosta, né, cara, desse tipo de filme. O primeiro fez muito sucesso, todo mundo foi ver o segundo, né, cara? Mas não faturou tanto como eles esperavam, né?
Não, mas o que eu vejo em Homem de Preto 2 é que o Homem de Preto 1, ele é exagerado. Só que não é altamente exagerado, nossa. Eles tinham as tiradas mais engraçadas, no Homem de Preto, tipo o Michael Jackson, como é T, né? Aí a professora dele da quinta série, como é T.
Não,
o Elvis Presley. Eles tentaram trazer tudo isso de novo pro Homem de Preto 2, e a novidade do Homem de Preto 2 foi tirar o Tommy Lee Jones como protagonista, né? Colocar ele lá como agente do Correio, e ficar aquela coisa, o Will Smith, todo tempo atrás, o Tommy Lee Jones, ei, vem e volta, não sei o quê. Ficou chato isso.
A pior coisa de uma continuação é ter cara de continuação. Tá? Aqui citamos, vamos citar de novo sempre, Máquina Mortífera 1, 2, 3. Não existe cara de continuação nesses filmes. Máquina Mortífera, acho um legado por isso.
Acho que nem Duro de Matar tem, né, cara?
A pior coisa que tem é tu ver um filme que tem cara de continuação, que não precisava existir, que só tá ali mesmo pra ganhar dinheiro, ou por causa de acordos mesmo, ou chantagens, enfim, que estamos descobrindo agora com a Ana, nossa agente da FBI. Ou seja, acho que o Men in Black 2 tem cara de continuação. Isso é um saco.
Ano seguinte, Bad Boys 2. Columbia de novo.
Acho que não tem cara de continuação. Acho que é por causa de pra ganhar dinheiro, só pode ser.
Mas eu gostei muito. Bad Boys 2 é muito, muito bom, muito engraçado. Ação pra caramba. Michael Bay total.
Aí eles melhoraram o primeiro filme.
Explodiram, né?
Melhoraram o primeiro. Aqui ali do tiroteio, onde o Martin Lawrence leva um tiro na bunda, é sensacional. Eles melhoraram o primeiro filme ao limite. Eu gostei muito do Bad Boys 2.
Só que a diferença do primeiro, que foi em 95 pra esse, né? Quase 10 anos depois, é que o Smith agora era o cara, né? E o Martin Lawrence era a mesma coisa.
Para aí, o Martin Lawrence fez nesse meio tempo vovozona, né?
Oh, meu Deus.
Ah, pô.
É um grande ator.
Nossa, palmas pra vovozona, né?
A melhor cena do filme é ele lá naquela boia na piscina cantando Bad Boys, What You Gonna Do.
Isso eu quero dizer, cara. Isso eu quero dizer. Quando eu fiz lá aquela pergunta lá atrás, dizendo que se em 96 Will Smith ficasse no reserva e Martin Lawrence fosse escolhido para fazer Independence Day, teria sido esse sucesso? Teria Martin Lawrence sendo escolhido para fazer ali?
Já falei, cara, já falei. A Ana falou também. Ele não tem, o Martin Lawrence não tem o mesmo carisma que tem o Will Smith.
O carisma. E o talento, né, cara?
Eu também sei disso.
É o carisma.
Então, é a prova de que os produtores de Hollywood têm o olho, então. É
acertaram,
isso?
Acertaram, certeza.
Poderiam ter escolhido o Martin Lawrence, entendeu? E não foi escolhido. Até o Martin Lawrence pode ter achado que, tipo, se eu fosse escolhido pra fazer Independence Day, eu estaria fazendo ali e estaria agora também sendo o astro da coisa.
Eles tentaram fazer isso, sabe com quem, cara? Recentemente com o Justin Timberlake, né, cara? Eles tentaram fazer isso, um cara que tem carisma fazendo. Vem lá da Boy Band, em NSYNC, depois carreira solo e tal. Colocaram ele no Alpha Dog, ele tá muito bom no Alpha Dog. Mas depois, né, cara, colocaram umas comédias que não deram certo, né, cara? O próprio Guru do Amor, que é o pior filme da história do cinema aí.
É o vovózão, né?
Mas o Bad Boys 2 custou 130 milhões de dólares.
Ai, véio,
pra... E faturou 138 nos Estados Unidos. Não foi um sucesso absurdo assim, não, né, cara? Pelo menos mundialmente fez muito sucesso. Né?
E, mas se pagou, pelo
menos. Se pagou, faturou, tem 8 milhões de lucro e tem 134 mundialmente. O grande negócio, Maurício, é que nós já estávamos em 2003, né, cara? DVD já vendendo, faturamento de DVD já...
Pirataria, pirataria, tem um monte de coisa em volta. A questão é, já sondam fazer um terceiro filme ou não?
Já sondam fazer pra fechar a trilogia Bad Boys, né, cara?
Ok, maravilha a carreira deste homem, mas faltava... O que, que falta pra um grande astro ser chamado mesmo de astro em Hollywood? Faltava o quê?
Ele aparecer como ele mesmo no filme.
Dublar, num dublar uma animação. Protagonista da animação é o Will Smith. Espanta Tubarões, que é uma bosta. A cópia total do Procurando Nemo e versão ruim.
É, ele é bem fraquinho, não gostei também muito, não.
Custou 75 milhões, faturou 160, então já, né, sucesso astronômico que esse filme fez. E, lógico, a carinha do Will Smith na capa, no post, né, dublado por Will Smith. Daí ele fez uma ponta no Menino dos Olhos, que é um filme horrível. Oh, meu Deus, filme ruim.
Horrível, meu Deus. O que é que fizeram com o Kevin Smith nesse
filme? Ben Affleck, né?
Nossa, e o Will Smith aparece nesse filme. Achei muito péssimo também.
Horrível, mas é ruim. É ruim que dá nó. É o primeiro filme que ele aparece como Will Smith.
Melhorar o nível, né? No mesmo ano, né? Eu roubou, a gente comentou no programa passado um pedaço aí. Esse é o blockbuster total, né?
Apesar de é baseado na história do Isaac Asimov, né? Que a gente comentou no cast passado. Só que eles pegaram o livro e cortaram no meio assim. Will Smith.
Eu só tenho uma lembrança desse filme, que é a propaganda do All Star que ele usa. Parece que o All Star pagou 15 milhões por aquele anúncio.
Nossa.
Até hoje ele tem All Star.
Esse filme se assemelha muito ao Minority Report, né? Tem cenas que são semelhantes muito ao Minority Report.
O faturamento tá bem grande, né, cara? Ganhou muito dinheiro também. Inclusive, estão sondando pra fazer o Eu, Robô 2 aí.
Então voltou, então. Depois daquelas bombas seguidas, então, de além do Bagger Vance, ali, Men in Black 2, então, volta a ganhar dinheiro, é isso? Bad Boys ganha dinheiro, Eu, Robô ganha dinheiro, Shark Tale ganha dinheiro.
Espartalhões, ó. Tubarões, ganha dinheiro. Mas é aquele negócio, né, Maurício? Ganhando dinheiro nas outras distribuidoras, na DreamWorks, que é a Paramount, né? Na Fox e tudo.
Desde 2000, ele já sabia que ia rodar o Eu, Robô. Ele já estava pré-contratadíssimo pra fazer o Eu, Robô. Não sabia quando ia fazer.
Mas ele tinha que voltar pra Colômbia, né, Rafael? Tinha que voltar pra Colômbia, né, cara?
A Colômbia ia perder os direitos autorais pro cinema do livro do Isaac Asimov.
Ah, sim.
Aí eles apressaram, vamos fazer isso, e fizeram em 2004.
Não, quem fez foi a Fox, rapaz, não foi a Columbia, não.
Ou a Fox, Columbia não, fica falando Columbia, dinheiro.
Aí quando eu falei que tava, ele tinha que voltar pra Columbia, pra Sony, né? Columbia Sony, que é a mesma empresa, pra revitalizar os maiores sucessos deles, né? Ele fez uma comédia, né, cara? Uma comédia romântica, né? Hit, Um Conselheiro Amoroso, que é um filme muito, muito bacana, cara. Assistir com o namorado. É um filme que você recomenda, o pessoal... Ah, fala uma comédia romântica boa aí. O pessoal sempre cita, né, cara? Hit.
Eu vi o filme.
Ana, viu?
Eu vi! Milagre, né?
Palmas pra Ana! Atenção, dissertação sobre Hate por Ana. Vamos lá.
Eu não lembro do final, mas eu lembro que era um cara que ele ajudava os outros.
Eu conto o final, né? Você quer que eu conte?
Eu sei que é um cara que fazia, ele promovia encontros, né? Então ele tinha meio que uma identidade secreta e tal.
É verdade.
Ninguém sabia o que era ele. Aí ele se apaixonou por uma jornalista, né? Eu não sei se jornal era de fofoca, era um negócio assim que era a coluna dela, não era?
Era uma
mulher que não funciona. Aquela mulher não funciona pra mim em nenhum filme. Qual é o nome daquela mulher, meu Deus?
Eva Mendes.
Botasse a Jennifer Lopez ali.
Mas é o interessante é porque ele era um conselheiro amoroso, né, cara? Como diz o título mesmo dele.
É.
Ajudava a galera a arrumar namoradas, a fazer umas táticas boas, assim. É muito engraçado.
É a galera, né? Os nerds. Né?
Ele só pega uns losers, assim, é.
Não tem nenhuma possibilidade. O Kelly dançando, cara.
Não, e aquela cena. Eu aquela cena que ele tem alergia, né? Que o lábio dele fica inchado.
Mas só que o engraçado do filme é o Kevin James.
Ele dançando,
fazendo a dança da pizza. Vocês viram, aluguem o DVD e vejam o making of. O Will Smith, ele não consegue gravar a cena porque ele fica rindo, sem ser o rir do filme. Mas ele fica rindo dos bastidores do Kevin mesmo, do Kevin James, né? É incrível, cara. É sensacional aquela cena. Sensacional. Dança na pista, joga o orégano.
O que a gente não falou até agora, o que a gente não falou até agora é que Higgs consolida este elemento como o maior dos atores americanos da história atual, porque não é um dos únicos filmes, aliás, é o único filme, o primeiro filme, onde não tem ninguém a não ser ele, como um que contracena com ele do mesmo nível. Não tem. O Kevin não era um ator conhecido.
Isso,
a Eva Mendes é uma... Ou seja, ele aí é o astro do filme total, não existe mais ninguém senão ele. E o filme arrecadou muita grana, não arrecadou?
Demais, Maurício, demais. Custou 70 milhões, faturou 179 só nos Estados Unidos, faturou 188 mundo afora, então fez uma grana absurda, né, cara? Inclusive com DVD vendeu feito água.
É só isso que fez, só foi esse filme que fez acreditarem que ele podia não só fazer, então, A Procura da Felicidade, que é um outro filme onde ele manda total, como depois, quando nós vamos chegar lá a falar de Eu Sou a Lenda.
O próximo filme foi talvez eu considero o melhor filme do Will Smith, A Procura da Felicidade.
É.
Belíssimo, um filme reflexivo, um filme muito bacana, que ele domina completamente, né, cara? É interessante como eu sempre via o Will Smith como um novo Jim Carrey, né, cara? Assim, que sabia mesclar filmes de comédias e ir pra dramas. Os melhores filmes de dramas os melhores filmes do Jim Carrey são aqueles de dramas, né, cara? O Show de Truman, Brilha Eternamente Sem Lembrança. O próprio Will Smith é isso, né, cara? Ele conseguiu mesclar muito bem com esse filme, A Procura da Felicidade, fazer essa diferença, né, cara? Vem um do Hit, uma comédia romântica que ele domina, pro filme de drama que ele domina também, né, cara? Então mostra a versatilidade do ator.
Exatamente o que eu ia falar, da versatilidade.
Exatamente. O segundo filme dele, né, Ali, e esse, os únicos dois filmes, e podemos até botar O Inimigo do Estado, mas que já tá na categoria, acho, gênero thriller, né, e ação, mas eu acho que O Inimigo do Estado é mais sério do que Bad Boys e outros filmes. Mas realmente de drama é só Ali e A Procura da Felicidade.
Outro filme da Sony, né?
Eu particularmente acho meio piegas o filme, mas eu sei que vocês adoram.
O filho dele, né, cara? Ele contrastando com o filho dele, né, cara?
Eu achei um filme legal, assim, igual o Mauro estava falando, que leva as pessoas a pensar, a refletir e tal. O filho dele tá bonitinho também, tem a cena dele perdendo o Capitão América, que eu quase chorei no cinema de desespero do menininho no ônibus.
Quase, eu chorei, eu me enterrei na cadeira de chorar.
Nossa, aquela cena é muito, muito triste. O menininho, assim, você realmente acredita que ele perdeu o Capitão América dele, sabe? Eu realmente fiquei muito, muito tocada, assim, com a atuação dos dois.
Agora eu vou dar um spoiler pra quem não viu o filme, pelo amor de Deus. Spoiler. Cara, a cena final lá, que ele fica sabendo que ele conseguiu o emprego, que fica uma emoção contida nele, que ele não consegue explodir lá na frente de todo mundo, e ele sai segurando a emoção, aquela cena é fantástica. Acho que ele ganhou a indicação ao Oscar com essa cena, e pelo amor de Deus, ele só demonstrou pra mim, eu vi ali que o Smith é muito além do que um ator de comédia, que é muito, muito além de um cantor de sucesso, ele é um excelente ator mesmo. Mereceu a indicação.
A gente acredita que ele tava sofrendo, né?
Porra,
a gente acredita que ele tava passando aquelas montes de dificuldade horrível. Quando tava ruim, ficava pior.
É aquele negócio, é clichê? É clichê, sim. Mas é como você tomar um sorvete de chocolate. O sabor é clichê, porque você sabe que é bom e tudo mais. Só que quando você prova, ele continua bom, entendeu? Então o clichê é bom. Custou 55 milhões e faturou quase 180 milhões. Um fenômeno nos Estados Unidos em 2006, né?
É dificílimo um filme que trata desse assunto ganhar esse dinheiro. Isso, é difícil.
É porque é um filme de decisão, né?
Muito difícil o drama. Não sei se foi indicado, ele estreou. Um filme arrecado é isso, quando depois que ele é indicado ao Oscar, daí as pessoas vão ver o filme que foi indicado ao Oscar. E não, ele teve isso antes e teve essa arrecadação pelo Will Smith. Incrível, então, realmente o carisma que tem esse homem.
Ele leva as pessoas, né, pro cinema.
A gente tá falando aí da evolução do Smith, né, que ele passou, ele dublou, fez comédia, fez thriller, protagonizou, foi o Will Smith no próprio filme, ele como ele mesmo.
Trabalhou com bons atores.
Fez tudo, né? Trabalhou com bons atores, trabalhou sozinho, etc.
Bom diretor, produtores bons.
Isso. E nesse... Não, então, ele estreia na produção e também estreia com a moral de dizer, eu vou contracenar com meu filho.
Bate no peito, né? Agora, o interessante é que nesse filme tem a Tandy Newton. A gente nem lembra dela, né, cara? Que ela é uma boa atriz, né, cara? Mas a gente nem lembra que ela tá lá no meio.
Mas também não teve, né, rapaz?
Pois é, mas assim, a gente mostra como ele tá. Ele engole. Atualmente ele engole os outros artistas, né, cara?
Exatamente. Mas o filme é ele, é filho dele, cara.
Eu nem lembrava que ela fazia o filme.
Ela faz a mulher dele, né, no caso.
É, você vê a participação dela bem pequena, né? Assim, em relação à história do filme. A gente nem presta atenção.
Mas às vezes, se vocês repararem, tem uns atores coadjuvantes que roubam a cena, né, cara? Ela, como uma excelente atriz, não conseguiu, porque o Will Smith engole todo mundo ali.
É. Isso é verdade. Então, apesar dele engolir todo mundo, o filho dele não fica ofuscado. Todo mundo lembra do menino.
Em 2007, vem um filme que diz assim: pô, você tá engolindo todo mundo, eu quero ver você engolir um cachorro. Vai trabalhar sozinho agora, seu escroto.
Isso é um fenômeno. Eu vendo esse filme, eu não acreditei no que eu estava assistindo. Eu já sabendo, obviamente, mas eu não acreditei como é que um cara consegue segurar um filme de 2 horas só.
Sozinho.
Isso é incrível.
Posso falar uma coisa desse filme? Ó, o filme eu achei ruim, eu não gostei do resultado final do filme. Só que o filme só fica ruim quando aparecem outros atores, cara. Tem noção disso? Enquanto tá o Will Smith e o cachorro, é sensacional. A brasileira apareceu, lascou. Lascou o filme, acabou o filme. Não culpa dela, mas o filme tomou guinada que eu não gostei.
Os produtores do filme acabaram com São Paulo. Botaram São Paulo no lixo. Aí botar uma mulher que não, como paulista, que não sabe quem é Bob Marley, fudeu com São Paulo, né? Os produtores não tiveram misericórdia de São Paulo.
Alice Braga, no caso, né, que participou do filme.
No filme, no caso, é a personagem que não sabe da procedência, não sabe onde que existia Bob Marley.
A gente não falou o nome do filme, vocês repararam isso, hein? A gente não falou o nome do filme.
Eu sou a lenda, né? O Will Smith faz o Wall-E, né, cara? Sozinho na cidade, no...
Tadinho.
Agora é fantástico, né, cara? Ele trabalha muito bem, cara. Ele sabe mesclar isso, a solidão. O bom é que o filme todo ele mostra uns flashes, né, cara, do que aconteceu com a cidade. Eu gostei muito do filme porque eu sou apaixonado por Bob Marley. Eu sou fanático do Bob Marley. E o filme tem referência fantásticas pra história do Bob Marley e tudo, aí coloca Alice Braga, que não conhece o Bob Marley, eu quase dou um tiro na minha cabeça no cinema. É, parece que eles querem queimar cada vez mais a imagem dos brasileiros. Acho que todo brasileiro conhece alguma música do Bob Marley. Sei que o filme foi fantástico e teve um marketing absurdo com a Warner, né? O Will Smith na Warner agora, e faturou quase 600 milhões no mundo todo, contando Estados Unidos, fora, e o Brasil, o mundo todo, né, cara? Fantástico. Faturou muita grana. Quem não gosta é porque não soube captar bem a história da solidão da parada lá do cara. E como ele fez bem.
Essa questão. Eu gostei do filme. Só que eu não gostei foi da guinada que ele tomou depois que a personagem da Ana, né, da Alice Braga, apareceu. Só não gostei do desfecho, essa é a questão. Ele como, o salvador que saiu pelo buraco, tchau.
Eu chorei agora, naquela cena, Alice... ele falando com a manequim, pedindo um oi da manequim. E a Ana que não viu nenhum filme do Smith.
Não, eu vi alguns.
Vai hoje assistir. Hoje tu vai no cinema, nós todos
vamos
no cinema. De mão dada, nós vamos no cinema.
Mas se Hancock contraste completamente ao filme de super-heróis, né? Um super-herói que não quer ser super-herói, que é um cachaceiro, tá pouco preocupado com a justiça.
Eu quero saber se Hancock é uma história original, ou é baseado em algum quadrinho, ou baseado em alguma tira. O Hancock vem da onde? É uma ideia original? Porque pra mim parece, eles tentaram fazer, né, o super-herói, o filme, nessa comédia pastelão, que é o que o Hancock deve ter sucesso e eles não conseguiram fazer. Só com o Will Smith de novo. Eles parodiando filmes de super-herói, não conseguiram ter sucesso. E o Will Smith de novo, sozinho, fazendo super-herói às avessas, vai render milhões.
Era meio que faltava pra ele, assim, né? Ele já fez o Salvador, já fez o Peixinho, agora ele tá fazendo o super-herói, mas como ele é diferente, ele tem que fazer o super-herói diferente, é. Mas ele, assim, é um super-herói, mas como ele é diferente, o Smith sempre faz coisas, assim, com comédia e tal, então pra ele eu acho que o anti-herói cabe mais, né? Mas cabe mais pra ele, né?
Mas não é original, sim. Original, um roteiro que vem desde 96 já em Hollywood, já passou por várias cabeças, como o Tony Scott, que já falamos aqui, sobre o Michael Mann, já falamos aqui, o Jonathan Mostow, que fez Breakdown, vários diretores já passaram por esse projeto, mas ao que parece é uma história original. Eu acho que vai render muita grana esse filme, alguém tem dúvida, vai estrear de novo no 4 de julho.
E custou 150 milhões de dólares, né?
Agora sim, o que é que vocês estão esperando do filme? Ana Martins.
Ah, eu tô esperando um filme bem legal de comédia mesmo, com o Will Smith bem com a forma dele, assim, né? Fazendo piadinha engraçada e tal. E um filme diferente, né? Um filme de super-herói. Depois de tantos filmes de super-herói que a gente viu, do Hulk, do Homem de Ferro, agora vai ter o anti-herói, né? O herói diferente. Eu acho que vai ser bem legal fazer esse contraponto, né?
Eu concordo com a Ana e acho que é isso. Depois de ver o Smith sozinho em Eu Sou a Lenda, é legal ver ele sozinho bancando mesmo, uma coisa mais divertida. Acho que... acho que vai ser a mesma coisa que o Hit, só que ele sendo um super-herói. Ali ele era um super-herói, então, do amor, né? Fazendo os outros losers se dar bem. Acho que é o mesmo caso de Hit, só que uma versão de super-herói. Eu tô esperando ver e dar risada. O trailer, infelizmente, mostra cenas que são hilárias, eu não queria ter visto.
Espero que não tenha mostrado o filme todo, né?
O Will Smith vai se sentir tão bem nesse papel de anti-herói, tal como ele se sentiu em A Procura da Felicidade... ou em outros filmes, sabendo a gente agora que ele é um puta ator de drama, melhor talvez do que ator de comédia.
Ele vai, cara. O Smith, ele mostra que a versatilidade, a própria filmografia dele, mostra isso, né, cara? Que ele, não importa o gênero, que ele vai ficar bem, né, cara? Ele se sai muito bem, né? E principalmente nesse estilo mesmo, né? Engraçado, meio anti-herói.
Meio desengonçado, né?
O bacana, a gente só fala dele, obviamente, o cast é só sobre ele, mas o engraçado, o filme é dirigido pelo Peter Berg, né? Que é um ator. Eu tô bem curioso pra assistir o diretor.
Produzido por Michael Mann, viu? Michael Mann e por ele mesmo. O Smith também produz o filme.
Mas é aquele negócio, né? O Smith é tão caro hoje em dia que engole quem? Charlize Theron, vencedora de Oscar.
Ela tá no filme também.
E o cara que faz comédia, né? Que é o Jason Bateman lá e tudo.
Não, mas ela só tá no filme, né? Assim, ela tá ali no filme.
Que nada, é o par romântico dele, cara.
Não, mas tu não tem ideia. Hoje, filme do Smith, a pessoa só está no filme. A pessoa não faz o filme.
Os próximos projetos de Will Smith, o próximo aí é o 7 Pounds, que deve ser lançado ainda esse ano, que ele trabalha com Rosário Dawson e tudo mais.
Quem é Rosário Dawson, Jurandir?
Fez os filmes do Balconista lá.
Não, vamos falar só que o diretor, né? Ele tá trabalhando com o Gabriele Muccino, que é o diretor, fez O Último Beijo, um grande clássico italiano, depois foi refilmado. Nossa. O beijo foi refilmado nos Estados Unidos aí com a...
Sei que em 2009 tem um filme que ele faz, The Trial of the Chicago 7, né? Que é dirigido pelo Steven Spielberg, né? Will Smith trabalhando com o Spielberg, né?
Olha, será que é o que falta na carreira dele?
Ou o elenco de peso, né? Will Smith... Kevin Spacey, o Sacha Baron Cohen, né, que é o Borá. Tem uma galera forte, né? O Colin Hanks, filho do Tom Hanks.
A pergunta que eu faço pra Ana, pra encerrar então, Ana, o Will Smith é um homem bonito?
Ele não é bonito, mas ele é charmoso. Ele tem todo um porte, assim, sabe? Ele tem um porte que faz ele ficar charmoso, assim. E isso é um tipo de beleza, né? Mas bonito mesmo ele não é. Mas ele fica bonito.
Não, Maurício Aldanha, o Will Smith é um homem bonito?
Eu acho, cara, acho que ele tem um carisma mesmo, um charme.
Presença, né?
Ele é muito bonito. Presença.
Ele tem uma boa pinta?
Tem. Eu ficaria aqui.
Eu ficaria nossa.
Como diz a Maíra, ele é pegável.
Olha, é pegável.
Super pegável, né?
Imagina se a Maíra, num coquetel da vida, não ia dar em cima do Will Smith, né? Mas seria engraçado, o Smith 1,89m e a Maíra 1,35m.
Destruiu a Maíra.
Não, o que eu adorei foi eu dizer que eu ficaria com ele e a risada nervosa do PH.
Lógico que eu fiquei nervoso. Graças a Deus tu tá lá no Rio Grande do Sul. Agora, Jurandir, quem acompanha o RapaduraCast desde o início sabe que o Jurandir tem um problema com orelhas, certo? Ele não pode ver uma pessoa com a orelha mais avantajada, ele tem que falar mal dessa pessoa. Uma pessoa que tem uma orelha maior, uma orelha mais assim, chama aqui.
Eu parei com isso, Rafael.
É um ator ruim pro Jurandir.
Não.
Então, Jurandir, o que é que você acha do Smith?
Não, eu acho ele excelente.
Ele tem uma orelha avantajadíssima, cara.
Não, meu filho, eu sou fã do Fred Hardmore, que é o Dumbo de Hollywood.
Certo, mas por que é que tu não comentou aqui em nenhum momento da orelha do Smith?
Porque
ele é tão bom que ele sobrepõe a orelha dele?
Exatamente, era o que eu ia falar agora. O talento dele é tão forte que ele é fantástico.
Então por que
é
que tu fala mal da minha orelha?
Porque tu não tem talento.
Mas lógico que eu
tenho. É isso, eu tô filho lá arrancando. Vamos lá, vamos prestigiar esse fantástico ator. A gente sabe que onde o Smith
não,
está. Calma aí. A gente sabe onde o Smith está. A gente pode conferir que a gente sempre vai dar uma boa risada, vai sempre refletir sobre alguma coisa. Vamos lá, vamos ver Hancock. Ana Martins, muito obrigado pela participação. Você ficou sabendo, conhecendo agora os filmes do Will Smith. Já pode assistir?
Já posso saber quais são os bons, né, pra assistir, né?
Fantástico. Muito obrigado, Ana, pela participação aí.
Eu que agradeço, adorei falar com vocês, são muito legais.
Valeu, Marisa, valeu, Rafael, até semana que vem aí. Mais um RapaduraCast. especial, fantástico.
Pois mesmo.
Grande abraço.